pessoas, está começando o Carece de Fontes, podcast feito por quem não sabe de onde veio, não tem ideia de para onde vai, e é para vocês que também não estão tão perdidos quanto a gente, mas querem conversar aí no caminho, trocar uma ideia, bater um papo. E o papo de hoje vai ser, não digo aterrorizante, mas vai ser meio tenso, chegando aí uma data importada de outros países, mas que a gente também comemora nos últimos anos, talvez? O Halloween. Mas antes disso, vamos nos apresentar. Eu sou o Alex, o Trasgo, aqui falando com vocês, e trago meus amigos Renet.
Olá, galera. Pois é, a gente não sabe pra onde veio, não sabe pra onde vai, e aparentemente não sabe que dia é hoje também, porque pelo atraso que a gente teve pra poder lançar esse podcast, eu acho que o pessoal vai começar a se perguntar. Mas estamos aí.
Ah, mas dessa vez eu posso bater no peito e dizer, a culpa não é minha. Essa, digamos que culpa é de outro, Aspira.
Eu não sei do que você tá falando. Não tô falando isso porque a carapuça serviu em mim. Mas, ó, eu não tô querendo apontar dedos. Eu tô querendo apresentar o Ander. E aí, Ander, como é que você tá?
É, eu acho que essa carapuça sobrou em cima da mesa aí pra eu pegar e vestir ela, porque vai dar certinho, né? Eu assumo toda a culpa pelo atraso aí, foi mal. Pessoal, aqui é o Ander, tudo bem com vocês? E o seguinte, deixa eu já perguntar aqui. Vocês não vão pedir pra eu definir o que é Halloween, não, né? Porque daí vocês enrolam daí um pouquinho, que eu vou dar uma pesquisada no Google aqui, então.
Cara, você tem o tempo de uma leitura de e-mail poder pesquisar. Vai.
E falando em e-mails, você que quiser entrar em contato conosco, mande seu e-mail para o contato@carecedefontes.com.br ou comente na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube. E se tiver no canal do YouTube, aproveita já e se inscreve nele para receber os avisos quando a gente botar um novo episódio no ar. E não menos importante, talvez até mais importante, é o nosso site, o carecedefontes.com.br, onde a gente coloca os links para vídeos, filmes, enfim, trailers de filmes, livros, que a gente porventura venha a mencionar aqui neste programa. E falando nos e-mails, novamente, a gente recebeu o e-mail de um dos nossos clássicos ouvintes, dessa vez o Lucas. Você sabe qual Lucas é, ô Renet? Quer chutar?
Eu vou chutar, que é o Lucas Lara dessa vez. Acertei?
Acertou, miserável! Vai lá jogar na loteria.
Eu não, gastei a sorte agora.
O Lucas Lara mandou um e-mail que começa assim. As histórias de perrengues em viagens foram sensacionais. Muito obrigado. A gente gostou de conversar sobre isso também, foi bem divertido. Me permitam compartilhar uma que pode ser interessante, porém meio longa. Em 2018, tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos a trabalho. Felizmente, havia um apartamento da empresa disponível próximo ao escritório em que ficaria alocado. Porém, eu precisaria ficar lá por 5 semanas. O apartamento só estava disponível para as primeiras 2. Ou seja, nas 3 semanas restantes, eu teria que me hospedar em um hotel ou Airbnb. Por razões monetárias, optei pelo Airbnb. Passaram as 2 primeiras semanas e tive que realizar a mini mudança para o Airbnb. Enfim, né? Vocês entenderam. Estaria alugando o quarto na casa de outra pessoa e logo comecei a perceber coisas estranhas, entre aspas. A primeira coisa que o meu anfitrião me falou ao me receber no portão do condomínio... Só um pouquinho, antes de continuar. Quando ele fala que foi para um Airbnb e que começou a perceber coisas estranhas, eu acho que dá meio que um amálgama do programa anterior sobre viagens com esse Halloween, hein? Pelo menos me dá essa sensação.
Sim! Não,
exatamente.
Primeira coisa que eu pensei. Já tô imaginando vários poltergeist nessa casa aí.
Eu não. Eu já tô pensando em sequestro, tô pensando mais em linha direta do que poltergeist.
Bom, mas ele continua aqui que com a... O que o anfitrião falou quando recebeu no condomínio. Eu até vou fazer uma voz diferente aqui para dar o clima.
Caso alguém pergunte, diga que é meu familiar. Não posso legalmente alugar o espaço via Airbnb.
Ok, meio suspeito, mas sei lá, até que faz sentido. Dentro da casa, ele me mostrou o quarto que eu ficaria e apontou para o outro quarto e disse:
ali é o meu, não entra ali. Eu minero Bitcoin e tal, então se mantém nas áreas comuns do apartamento.
Ok, outra coisa estranha, mas também faz parte.
Não, deixa eu fazer um parênteses, que assim, não entra no meu quarto porque eu minero Bitcoin. Que tem a ver, saca? Foi uma desculpa muito ruim, então eu fiquei intenso com isso aí.
Tu perdeu a sutileza da frase, ô Renit. Foi, eu minero Bitcoin e tal. O problema não é o Bitcoin, o problema é o e tal.
É o e tal. Essas deep web aí estão de preocupar. Mas e aí?
Meu quarto era no térreo, com um janelão que dava diretamente pra rua, sem tranca. A porta do quarto também não tinha tranca. A ansiedade começou a bater. E olha que ele nem é o Renit. Se fosse o Renit, então, nossa.
Nossa senhora, não. Que ansiedade. Eu não estaria aí nem fudendo. Eu vi o vizinho estranho, até beleza. Falou do Itaú, eu ia procurar a tranca. Não tem tranca, eu ia falar um abraço. Mas
já é. Logo depois, informei ao anfitrião sobre os horários que estaria saindo e retornando para casa. Já me antecipando e pedindo desculpas por algum barulho de manhã cedo. E ele solta. Ah, tranquilo. Eu nem durmo, na real. Virou as costas e entrou pro quarto.
Aí ele abre o quarto do cara e vê que não tem uma cama, só tem um armário. Onde o vizinho fica te pendurado à noite.
Ali estava eu, em outro país, nenhum familiar ou contato próximo, dividindo uma casa com um maluco que, devido aos relatos anteriores, a falta de espelhos e a palidez, poderia muito bem ser um vampiro, minerador de Bitcoin, sublocando ilegalmente um imóvel. Felizmente consegui desenrolar uma nova estadia com a empresa e consegui retornar para o simples, pequeno, porém seguro apartamento corporativo em 2 dias. Mas até lá, foram as piores 2 noites de sono da minha vida. Que perrengue! Olha, muito bom, valeu por esse e-mail, história excelente!
E fez a ponte perfeita pro programa de hoje, porque, bicho, eu tô imaginando, tipo assim, ele tá dormindo na noite, ele abre o olho com o vizinho a 2 centímetros do nariz dele, sabe, encarando ele. Eu imagino o jumpscare do milênio. Mas, nossa senhora, que horror!
Que figura estranha esse locatário aí, cara. Eu não sei se falando sério, me considero até corajoso, mas eu não sei se eu teria ficado, não.
Ô, gente, o mundo é cheio de gente doida, a gente tem que se prevenir, pelo amor de Deus.
O problema não é gente doida, o problema é quando é mais doida que eu. E parece ser esse o caso.
Exatamente, não. Por favor, não me leve a mal. Ai, ai, ai. E olha só, falando em gente doida, ô Ander, você teve seu tempo aí. Pode definir o que é ruim,
né? Já fiz meu dever de casa. Valeu. A gente vai começar falando já?
Cara, eu quero te fazer uma pergunta, eu não sei se tu leu isso nas tuas pesquisas, mas eu quero que tu defina o Halloween pra nós, diga do que a gente tá falando e me explique por que Cargas d'Água passou de uma festa pagã pra uma festa fantasia mainstream que a gente tem hoje em dia.
Então vamos lá, começando primeiramente, vamos definir o que é Halloween. Halloween é uma banda de power metal alemã que foi fundada em 1984.
Pô, eu cuspi a água que eu tava tomando.
Pera aí. Foi o que eu achei no Google, foi o que deu tempo de encontrar.
Ai, caralho.
Tô brincando. Caralho.
Olha só, eu vou complementar o Ander na definição dele, porque eu assisti uma Nerdologia sobre Halloween agora, que foi excelente, e falou muitas coisas que eu não fazia ideia. Tipo, por que a gente chama de Dia das Bruxas? O spoiler, é coisa de brasileiro. Mas, manda ver, Ander.
Vamos lá, então. Bom, como é que começou a tradição do Halloween? Antigamente, há uns 2000 anos atrás, aí pra mais, na Irlanda, você tinha uma festa pagã dos celtas, chamada Samhain, que eles faziam, era tipo uma festividade para celebrar as colheitas e afastar os maus espíritos. Eles celebravam o Ano Novo no dia 1º de novembro, e nesse dia eles comemoravam o fim das colheitas, e começavam a se preparar para uma nova época do ano, onde haveria muita escuridão e frio, o que geralmente era associado à morte. Então aí esse tema tenebroso aí já começou já nessa época, né? Os celtas, eles acreditavam que os limites entre os mundos dos mortos e dos vivos se entrelaçavam nessa época. Em 31 de outubro, os fantasmas dos mortos voltavam para a Terra para causar confusão e atrapalhar as colheitas. A presença dos fantasmas também favorecia os druidas nas profecias para o futuro. As celebrações consistiam de grandes fogueiras, né, que eu já havia falado, e nessas fogueiras eles faziam sacrifícios de animais e alimentos, né, ofereciam para os deuses antigos deles. Eles utilizavam fantasias, enquanto isso, os druidas tentavam prever o futuro das outras pessoas se aproveitando desse véu entre o mundo dos vivos e dos mortos, que era mais fino, digamos assim, nessa época. Aí chegou o Império Romano, né? Conquistou o território dos celtas, e a partir daí a cultura dos dois começou a se fundir e se confundir. Até o século IX, quando a influência cristã já era muito forte, né? Já estava completamente disseminada na terra dos celtas. E então o Papa declarou no dia 2 de novembro o dia de todas as almas, na intenção de substituir aquela festa pagã que acontecia nessa época. No século XVIII, daí já mais próximo da gente, né, o Papa Gregório III instituiu o dia de todos os santos no dia 1 de novembro, confundindo ainda mais as datas. E o nome Halloween no inglês, né, veio da sentença All Hallows Eve, seria a véspera de todos os santos, que antecede, então, o dia de todos os santos.
É, não, pois é, e tem uma confusão também que o Nerdologia menciona com o nome das datas, é porque em dado momento, acho que foi no século XIII, não sei, o calendário do mundo mudou. Era o calendário juliano e passou a ser o calendário gregoriano. E com isso teve um salto de datas. E por isso, assim, era um negócio, tipo assim, no começo de novembro que virou final de outubro, que teve um salto de datas nos dias. Rolou um trem assim também. E complementando uma definição maravilhosa que o Wander trouxe, no final, no início, parece que no começo do século XX, a tradição chegou nos Estados Unidos jamais com um espírito assim. No começo, as pessoas se fantasiavam de santos para fazer a vigília no cemitério, isso fazia parte, era uma festa de cunho religiosa. Com o tempo, começou a virar uma festa de brincadeira onde você se fantasiava de qualquer coisa. E nos anos 90, essa festa chegou ao Brasil, uma coisa como tantas outras, é uma coisa que foi importada pra cá, e o nome passou a ser Dia das Bruxas. Parece que assim, que não tem nada a ver com bruxa, é porque é uma época de terror e de magia e de não sei o que, todo esse sincretismo de culturas, então aqui ficou conhecido como isso, mas não é uma associação direta que o pessoal faz com o Halloween.
E até hoje tem até meio que uma briga cultural, né, porque muitas pessoas meio que se recusam a comemorar o Halloween no Brasil, fala assim, não, a gente não tem que celebrar uma cultura estrangeira, a gente tem que celebrar o folclore brasileiro, que é muito rico. Então tem uma briga besta, e aí eu deixo a pergunta no ar, por que não comemorar os dois?
Exatamente, comemora tudo,
cara. Eu acho que tem que sim comemorar as datas festivas brasileiras, tem que celebrar a cultura brasileira, mas eu não acho que uma coisa impeça a outra. Até porque... mesmo as datas comemorativas que a gente tem no Brasil, a cultura do Brasil, muita coisa é miscigenada, é misturada, herdada de outros povos antigos.
Por exemplo, o Natal, né? Jesus nasceu, foi em Belém do Pará, né?
Com certeza.
Quando eu era muito criança, eu pensava isso, eu me confundia. Quando eu falava que era na Judéia, eu olhava o mapa, Belém, tá lá no Pará, eu fui lá, eu não entendi.
Ah, mas mesmo lá fora, o Natal já foi deturpado. Vocês sabem que o Santa Claus originalmente usava verde, né, e não vermelho.
Não, sim, isso, cara, a Igreja Católica, ela fez isso com muitos, tem muitos feriados de cunho religioso, que foi isso. Eram festas pagãs que a igreja foi colocando a festa dela por cima pra poder tirar o cunho pagão da festa que ela não conseguia impedir a galera de fazer. E isso virou uma coisa misturada. Tipo assim, por que que a data onde Jesus ressuscitou tem a ver com coelhos e ovos? Isso tem a ver com o festival que se fazia lá na época. E assim, vão celebrar tudo. Até porque, se a gente quer fazer uma festa de fantasias com temática de terror, pegar as criaturas brasileiras é excelente. Porque, cara, pensa, o Curupira, ele anda no mato com os pés ao contrário, que é pra você seguir as pegadas dele e se perder. Você acha que você tá indo pra onde ele tá, você acha que você tá seguindo ele, na verdade você tá seguindo por onde ele veio. Então é pra você se perder.
Cara, mas vamos e venhamos, né? Isso é plano de Cebolinha.
Não, velho. Eu não questiono o folclore brasileiro, mas aí, o boi tatá, que pra minha descoberta tenebrosa não é um boi, é uma serpente gigante que faz coisas, não sei detalhes. O saci, um cara de uma perna só, que faz travessura, faz as coisas por aí. A Yara, que é tipo a sereia do Rio Amazonas, que eu não tenho certeza se ela faz isso, mas sereias de verdade matam pessoas, então eu imagino a Yara matando pessoas também, sereias de verdade, né? Porque elas existem, olha o que eu falei. Sereias de verdade, porque a Yara não é uma sereia que dirá de verdade, não. As sereias da mitologia grega, vamos corrigir, elas matam pessoas, então eu imagino. Então, gente, a gente tem criaturas aterrorizantes no folclore brasileiro, cabem muito bem.
Isso que tu tá mencionando, as criaturas de folclore brasileiro em geral. Não, não estamos nem falando regionalismo, que com certeza deve ter aí em Minas, deve ter em São Paulo, no Norte, no Nordeste, tem aqui no Sul, temos lendas locais também. Então, é uma infinidade de coisas que dá para explorar e comemorar e cultuar dentro da nossa cultura.
Aqui a gente tem um ET de Varginha. Não sei se ele é comum, né?
Esse é outro programa. Falando nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabe que a pandemia, ela mexe com as pessoas, né? Eu já maratonei um monte de série. E eu tô resgatando uma série que eu nunca vi até o final agora. Tô maratonando Arquivo X.
Porra, aí sim, hein? Sim. Um clássico?
Depois que eu terminar de maratonar, a gente faz um programa só sobre ET.
Pô, por favor, animo horrores.
Pô, a gente já não falou sobre vida alienígena?
Mas,
de alguma maneira mais séria, mas, né?
Falou, é isso. A gente falou de coisa séria. A gente não falou de coisa engraçada.
A gente falou dos alienígenas de verdade, não da ficção.
Tá exatamente, certo. Aqueles que existem.
A gente não falou do ET Bilu ainda.
Não. Isso me lembra da parada daquela parada, tipo assim, daquela anedota sobre Crepúsculo. Que a galera fala, tipo assim, o conceito de vampiro foi bem modificado pela autora, né? E foi uma modificação que eu particularmente achei muito lame. Mas a galera, assim, acho que eu falei isso na época, tipo assim, véi, vampiro de verdade não é assim. É tipo assim, vampiro de verdade, você quer dizer os que existem, né? Porque.
Cara, assim, ó.
Igual os ETs.
É uma adaptação que não me agrada, porém. Tanto faz, porque eu não sou o público para aquela adaptação. Ela tem o seu público, faz sucesso dentro do seu público. Beleza, show. Não precisa. Para que eu seja feliz dentro do que eu gosto, eu não preciso que não exista mais nada fora disso.
Exatamente, isso é ser adulto. A gente aprende com o tempo.
Mas às vezes demora, né? E às vezes o cara.
Às vezes o tempo é uns
bons. O tempo passa.
Às vezes o tempo é uns bons 85 anos.
Às vezes o tempo do cara expira e ele não aprendeu ainda. Mas enfim.
Eu acho que isso aí vale pro Halloween também. Se você quer comemorar o Halloween, o Dia das Bruxas, 31 de outubro, beleza, você comemora. Isso não vai impedir que outras pessoas comemorem o folclore em outras datas. Se te serve, você usa. Se não, simplesmente você ignora.
É isso aí, pô. Festa tá fazendo um trem legal.
Exatamente. E assim, antes de passar pro restante do programa aqui, eu queria deixar uma pergunta para nossas ouvintes, especificamente, que eu sei que vocês existem, tá? Então eu quero perguntar aí para Ana, para Lavínia, para Karen, para Luísa e outras que devem ter aí.
A Aline.
A Carla.
A Carla.
A gente tem o Carla, a gente tem que ter a Carla, pô.
Com certeza. Então, eu quero perguntar para esses ouvintes e para outras que estejam ouvindo, até para os ouvintes masculinos também, se quiserem responder, se souberem. O Renan falou que não tem muito a ver com o Dia das Bruxas, mas eu sempre achei que tivesse um pouco de envolvimento do Festival da Lua. Eu estou falando aqui nome aleatório, porque eu realmente não entendo. Mas eu sei que muitas ouvintes, eu sei que se interessam por esse assunto e talvez tenham mais conhecimento do que nós aqui, Três Cuecas, para falar sobre isso. Então, não tem mesmo a ver com o Dia das Bruxas? Ou não tem mesmo a ver com bruxas? As bruxas de Salem? Não, sempre relacionei isso ao Halloween também, em algum momento. Eu que estou errado? Eu que me perdi no caminho? Ou realmente não tem nada a ver? Por favor, quem tiver conhecimento, manda aí para nós, escreve, Careste Fontes aí, tanto no site, no Facebook, no YouTube, no e-mail contato@carestefontes.com.br, mas manda aí um retorno, porque eu realmente fiquei na dúvida. Eu desconheço mesmo qual é o... É difícil falar de fato e ficção aqui, mas eu desconheço o que é ficção e menos ficção.
Pois é, o que eu vi no Nerdologia, assim, Careste Fontes, tá, posso estar lembrando errado, mas é que a parte das bruxas foi a tradução feita em brasileira e que o feriado chegou aqui e começou a ser comemorado aqui mais ou menos nos anos 90. Mas eu tô curioso também, adoraria saber mais.
Beleza, agora passando pra ideia já definida aqui, Halloween, Dia das Bruxas, 31 de outubro, eu não sei se a gente chegou a mencionar a data até agora, mas é 31 de outubro, já nesse sábado, possivelmente esse programa vai estar saindo no sábado de Halloween, devido ao atraso, então a gente vai pular uma semana, abrir um hiato no programa aí e publicar esse no sábado e o próximo no fim de semana seguinte. Já fica o aviso aí pros ouvintes. Mas, enfim, o que eu tinha proposto para os senhores é que a gente trouxesse cada um livro, um filme ou série e um videogame, um jogo sobre Halloween ou relacionado a Halloween de alguma forma para a gente comentar aqui, talvez até recomendar, ver se os outros dois conhecem, desconhecem, comentar um pouquinho e deixar a recomendação, a sugestão para os nossos ouvintes aí. Beleza? Vocês querem começar com o quê? Videogame, livro ou filmes?
Eu queria começar, na verdade, com um livro, porque eu não trouxe nenhum livro pra falar sobre. Então eu já quero tirar isso do caminho. Só que no lugar de livro, deixa eu ser um pouquinho inusitado aqui. Eu gostaria de recomendar uma música.
Uai?
Uma temática, amigo.
Muito bom,
sombria,
por favor.
Sombria, assim. Cara, eu tava até assistindo o clipe dessa música hoje. E ela não é necessariamente sobre Halloween. Ela é uma parada assim, meio de terror, assim. É que lembra um pouco um outro filme que eu vou citar mais pra frente, assim, a estética e tal. Chama A Little Piece of Heaven, da banda Avenged Sevenfold. A música é sensacional, assim, é bem bacana. Você escuta ela, é legal. Mas o clipe é o que dá o ar, que dá todo o clima da música, assim, que tem uma narrativa, é uma história bem bizarra. É uma animação muito legal, assim, que conta a história de um cara que é bem bizarro, tá? É um cara que pediu a moça em casamento, né? Foi dar aliança pra ela. Ela riu da cara dele, recusou, e aí ele praticou feminicídio. Ele foi e matou ela, seguido de necrofilia e canibalismo. Tá?
Caralho, tu vem assim recomendar isso num programa de família, que é o cara.
Caralho, estou levemente
desconfortável. Exatamente, cara. Porque o bagulho te deixa desconfortável, você fica estranho, mas a música vai dando tom e você quer saber o que acontece nessa história. Porque daqui a pouco o cara mantém o corpo dela na casa, né? E daqui a pouco ela ressuscita e vai se vingar dele, cara. A estética lembra um pouco. Aí eu já vou citar o filme que eu vou falar mais pra frente, tá? Que é o Nightmare Before Christmas, que é o Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton.
Muito bom.
Pega bastante a estética, assim, disso, sabe? Um monte de caveira, tocando instrumento musical, instrumento de sopro e tudo mais. Então fica essa recomendação, uma parada bem sombria, assim, mas é inusitado. Cara, sabe aquele humor que de tão bizarro, você dá aquele sorrisinho amarelo, fala assim, cara, como é que os caras
conseguem fazer arte? Como é que é mesmo o nome?
A Little Piece of Heaven, da banda Avenged Sevenfold.
Beleza. Falando em música, então, já que tu citou a música, eu vou citar uma música também aí pra quebrar essa tensão do que tu botou aí, que também é uma música com um clipe de monstros bacana, assim, ó. Desculpem o meu inglês macarrônico, mas é Would You Love a Monster Man? De Lorde.
Não conheço também.
Conheço, muito legal, cara.
Então, é uma história de amor ali também, um romance com monstros.
E deixa eu dar minha recomendação de música, então. Tem uma música legal que chama I Want Out. É da banda Halloween, então tá aí a relação.
Ok, não deixa de ter uma relação. Mas então, citado músicas, acrescentamos mais uma categoria aí, botamos músicas também na jogada. Mas vamos pra filmes, então.
Posso falar de livro? Eu quero muito falar de livro.
Quer muito falar de livro? Então vamos começar com o livro, então. Vai com o livro.
Boa. Porque o Ander disse que ele não tem livro pra trazer, mas eu vou te falar. Eu não sou o cara do terror. Assim, é claro que Halloween não quer dizer terror, mas é o que eu arremeto, né? E eu detesto terror. Filme de terror, jogo de terror, esses trem tudo, bicho, eu detesto tomar susto. Eu tomo muito susto, taquicardia, ansiedade, não dá certo comigo. Mas livro eu gosto, porque livro não te dá jumpscare. Então, eu tenho dois livros de terror que eu já li, do mestre Stephen King, que eu quero muito recomendar, são ótimas leituras. Eu ouvi um Nerdcast que foi feito de Stephen King há um tempão, e esse Nerdcast me vendeu alguns desses livros. O primeiro dele é It, A Coisa, que virou um filme de duas partes recentemente. Cara, é um livraço de terror. É um livro assim, é um tijolo, tem mais de 1000 páginas, mas é um livro que, cara, assim, dizem que foi o livro que ele praticamente foi uma das coisas que criaram o conceito de palhaço do mal na cultura pop, porque o monstro assume a forma de um palhaço que atrai crianças, enfim, é um monstro que caça crianças numa cidade, e a história é essa. A história acompanha o Clube dos Perdedores, que são 6 crianças que sofrem bullying e que se juntam lá. E, cara, esse livro é muito, muito bom. O que eu gosto dele é que, assim, o livro tem 1000 páginas e ele vai fazendo digressão, ele fala de muitas coisas, ele fala de racismo, ele fala de homofobia, ele fala de questões super tensas, sabe? Mas mesmo quando ele tá discutindo essas questões, ou quando ele tá, tipo assim, mais contando a história, te deixando no clima, o livro é muito tenso. O livro te deixa tenso o tempo inteiro. Porque, tipo assim, começo do livro, leve spoiler, mas, tipo assim, só do começo. Começo do livro, ele estabelece que o monstro vem do esgoto. É tipo assim, tem um parque gigante no centro da cidade. E nesse parque gigante, na hora de descrever ele, ele narra que no meio do parque tem uma saída de esgoto gigante. Você sabe que o monstro vem do esgoto, você olha pra aquela saída de esgoto, você fala, vem coisa ruim daí. Aí, os filhos da puta dos meninos, das crianças, ficam brincando no parque o dia inteiro. Eles ficam o tempo inteiro, cara, ele não fala do monstro durante 500 páginas. Ele não fala do monstro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fala, tem um barulho estranho. Você fala, não, fodeu. Ah não, mas era o bully que tava chegando, você fala, não, graças a Deus. Ele te deixa tenso o livro inteiro, que mesmo quando a galera não tá no parque, o parque é tipo no centro da cidade, então a história inteira, o parque tá sempre lá. E quando não é o parque, tem a porra de uma boca de lobo e tal, ele vai construindo uma história de monstro. E eu aprendi muito lendo esse livro sobre história de monstro, que tipo assim, muitas vezes o terror vem do desconhecido, sabe? Porque quando você sabe o que você tá enfrentando, deixa de ser um monstro e passa uma coisa, tipo assim, é um bicho. Tem as regras dele, e se você souber lidar com isso, você consegue vencer. Mas quando você não conhece o monstro, não sabe do que ele é capaz, de onde que ele surge, o que que ele quer, fica uma coisa aterradora. Do desconhecimento que vem o suspense. Então, assim, é um livro que, assim, é sensacional. Falando em coisa desconfortável, no final tem uma cena desconfortável também, que envelheceu muito mal. Mas o filme, eu gostei da caracterização de vários dos personagens, mas eu não achei que o clima do filme fez jus ao clima do livro. E, cara, enfim, é um livro muito bom, dá um suspense que é do caralho. É um aprendizado incrível, assim, em vários aspectos. E, nossa, não podia passar aqui sem deixar de recomendar. O livro é absolutamente aterrorizante. Muito bom.
Cara, esse negócio que tu falou do medo verde, do desconhecido, eu acho muito bom, mas também acho que pode ser uma safadeza oculta aí dos autores, às vezes, né, cara? Tu chega, por exemplo, o cara que é um mestre do terror também, o HP Lovecraft lá, aí chega o cara, descreve aí um monstro terrível, assim, que faz todo mundo se borrar nas casas de medo. Aí ele chega o Lovecraft, era um terror indescritível.
Cara. Porra, não fala assim do Lovecraft, velho. Era uma pegada de ângulos impossíveis. Era uma criatura com ângulos impossíveis. Saca? Tipo assim, você não consegue nem imaginar quem é, mas é desconfortável.
Por muitos anos, os autores do universo de RPG Tormenta usaram essa artimanha aí, né? Com as criaturas da Tormenta, que as pessoas ficavam malucas só de enxergar elas e aí acabava não tendo como descrever elas. Só dava pra dizer que eram... mais próximo que dava pra te descrever é que eram parecidas com insetos.
É, não. Mas enfim. E mas é interessante nesse livro como é que ele aborda isso, que eu ressalto tanto isso, porque, tipo assim, muito aos poucos no livro você vai entendendo o monstro, de onde que ele veio, como ele sempre esteve. E muito ao longo do livro você vai vivendo essa jornada de entender o monstro, e quanto mais você entende, menos medo você tem, sabe? Você vai vencendo o seu medo do monstro na medida que você vai conhecendo ele melhor. É muito, muito legal. E esse é o primeiro livro que eu tenho pra recomendar. O segundo, que também é do Stephen King, que eu li mais recentemente.
Deixa eu só abrir uma vírgula antes de tu falar do segundo, que também é do Stephen King, porque eu também quero falar do Stephen King, mas como autor em geral. Uma das maiores graças que eu vejo no Stephen King é essa habilidade que ele tem de trazer a história pro cotidiano. Uhum. O terror tá quase de forma tangente na história. As histórias que ele escreve nos livros dele geralmente são sobre coisas cotidianas. E aí, lá no meio da história, aquele mundinho que tá se desenrolando ali dá um duplo twist carpado com um elemento de terror.
Não, isso,
cara, é muito próximo com o que acontece nos filmes de terror atual, né? Os filmes de terror atuais estão tentando resgatar justamente isso, de colocar num ponto cotidiano. Porque assim, a gente teve uma época nos anos 80 ali que era o terror fantástico, né? Era Freddy Krueger, era Jason, era os slashers filmes, né? Aqueles todos os filmes de assassinos em série e tudo mais, sempre fantásticos, né? Agora tá voltando um terror mais galgado assim no cotidiano. E é um pouco do que o Stephen King fazia nos livros dele, né? Faz ainda, no caso.
É, e, cara, isso é muito legal, porque, tipo assim, isso te bota na história, te bota no personagem. Tipo, no livro que eu vou recomendar é o Pet Sematary, que é o O Cemitério, que em inglês o título já é uma coisa desconfortável, porque o livro é tipo assim, é cemitério de animais de estimação, só que escrito errado de uma forma como uma criança escreveria.
Tá, mas a gente tá falando dos livros agora, não de música, a gente já passou a parte de música.
Não, mas é o livro. É o livro que eu li, e cara, o livro assim, começa do ponto de vista do personagem que é o pai da família, tipo assim, o cara ele gosta da família, não sei o que, tá dirigindo o carro 12 horas, tá sem paciência com o bebê que não para de chorar, e não sei o que, é uma pessoa normal, que tá lá se adequando, foi pra uma cidadezinha, foi viver a vida, tem aquela porra daquela estrada em frente à casa que passa caminhão rápido pra caralho, e não sei o que, ele vai te deixando imerso na história, até que chega uma hora do nada que acontece um negócio bizarro, sobrenatural, que tu não tapa na cara, você fala, oi? Você nem entende a parada, sabe? E ele vai construindo essa presença sobrenatural de uma... as descrições sutis, é sempre assim, muitas vezes você tá na dúvida se aquilo é sobrenatural ou só uma pessoa estranha. Sabe? Que tá acontecendo, ele vai te fazendo uma coisa insidiosa que vai te dando nos nervos. Então, tipo assim, eu... A única mídia de terror que eu acho que eu gosto de consumir mesmo é livro. E os livros de Stephen King, cara, muito bons. E esses dois, quero ler mais.
Cara, e é legal também ressaltar que ambos os livros têm versões cinematográficas também. Tem filmes baseados, um recente do It e um mais antigo do Cemitério dos Animais.
Teve o remake do Pet Cemetery aí recentemente.
Teve? Eu não fiquei sabendo.
Teve, fizeram um remake.
E tem o mais antigo do It também, que é uma minissérie em duas partes, que acho que saiu direto pra VHS.
Então, continuando falando sobre livros, eu quero recomendar primeiramente o Stephen King como um todo. Qualquer livro dele, pegue e leia, você vai gostar. Tá? Isso já é uma trapaceada que eu tô dando. A segunda trapaceada é que eu quero citar dois quadrinhos de recomendações literárias aqui. Primeiro, um quadrinho do Batman chamado O Longo Dia das Bruxas, The Long Halloween. Aí a relação.
Boa pegada.
Conhece?
Eu conheço.
Cara, uma das histórias mais clássicas do Batman, com Batman ainda em início de carreira, lá pelo segundo ano de atuação dele, que aparece um vilão, que é o Feriado, que começa a cometer crimes, começa a cometer assassinatos em datas comemorativas.
É o Homem Calendário,
são 12,
né?
Tipo... do calendário, exatamente. São 12 edições, cada uma com uma data comemorativa, que vai culminar ao fim de um ano de publicação, de 12 volumes, no longo Dia das Bruxas, que é a última edição, seria do Dia das Bruxas, que seria o último assassinato cometido. Envolve a família Falcone, que traz o universo da máfia consolidado para dentro do universo do Batman, que é, para quem gosta do personagem, sabe que essa parte de máfia é bem importante no histórico do personagem, e também traz a origem de um dos vilões mais icônicos, o Duas Caras, que começa como o Harvey Dent no início da história e durante a história sofre o ataque que o transforma derradeiramente no vilão Duas Caras. Cara, excelente. Essa é uma das histórias em quadrinhos que sempre está na lista das melhores histórias de quadrinhos em geral, do Batman, com certeza. O Longo Dia das Bruxas. Recomendadíssimo da minha parte. E segundo ponto de que eu queria citar aqui, que eu queria recomendar em quadrinhos, é a série de quadrinhos que também tem uma série que acho que é da não é da Amazon, mas passa no... tem também disponível no Amazon Prime. Que é o Preacher, que conta as... Eu vou tentar falar de uma forma assim que faça... Vocês conhecem a história, o Henry Chandler?
Cara, eu não conheço a premissa em algumas partes, alguns aspectos da história.
Então, eu vou dizer aqui mesmo se você acha que a descrição que eu vou dar se encaixa com a sua premissa. É a história de um padre e seus amigos em uma viagem pelos Estados Unidos em busca de Deus.
Parece bem desconfortável.
Você acha que isso se encaixa com o que...
É, não.
Mas enfim, deixa eu falar. Por que eu tô recomendando isso aqui nessa data de Halloween? Se é um padre... É a história de um padre, o reverendo Custer, que recebe um dom. O dom da palavra. Por acaso, ele não sabe por que isso aconteceu, mas um dia ele se deparou com a situação em que tudo que ele fala se torna real. Se ele diga... Vá à missa ao domingo, então você vai ir à missa ao domingo, mesmo que você não queira, não importa. Ele falou.
É tipo que o Grave? Você sabe que o que o Grave da Jessica, o que o Grave da é o vilão da primeira temporada de Jessica Jones, tipo assim, não é que o que ele fala tudo vira real. É tipo, tudo que ele fala no imperativo você obedece. Se ele te dá uma ordem, você obedece. Se ele fala vai se fuder, você imagina o que vai acontecer. Saca?
Exatamente. Então é essa ideia mesmo. É a mesma ideia. Tanto é que tem um momento que acontece, os quadrinhos também acontece no, na série da, que passa na Amazon, que ele fala pra um garoto: vai pro inferno.
Eita!
E como a gente está num universo fantasioso em que céu e inferno existem, o garoto realmente vai pro inferno.
Caralho, que treta! Parece uma história bem interessante.
E é um garoto temente a Deus, tudo. Enfim, vocês têm que ler, ou têm que assistir pra. Apesar da série não adaptar exatamente o que acontece nos quadrinhos, mas ela adapta a ideia bem, eu acho. Tem gente que não gosta, tem gente que é mais purista dos quadrinhos, acho que a série não se desvia muito, mas eu acho bacana. E assim, ele recebe essa dom da palavra e ele, a princípio, começa a usar e percebe que, na verdade, isso é uma merda, porque ele tem que tomar cuidado com o que ele fala o tempo todo. E ele não é exatamente um padre porque ele quer ser um padre, quer ser o reverendo ali e ajudar as pessoas. Ele é mais de um trambiqueiro, assassino, assaltante e tal, que se viu naquela situação de ser um padre. Aí ele se junta com a ex dele, que também é assassino e assaltante e tal, e um vampiro. E esses três, um padre, uma assassina ali e um vampiro, saem numa espécie de road trip, uma viagem pelas cidades dos Estados Unidos, em busca de Deus, porque Deus está desaparecido do céu e ninguém sabe onde ele está. E o reverendo quer saber qual é o plano dele, por que raios isso está acontecendo. É uma série meio longa, são 9 edições, grossinhas, assim, de 140 páginas, mais ou menos. Mas eu recomendo muito, eu acho uma história muito boa. E também a série na Netflix, acho que tem 3 ou 4 temporadas, também é bem bacana. Fica essa recomendação. Da minha parte de livros foi isso. Da parte do Renan foi isso. Ander, você tem livros pra falar?
Não, Ander, cara, eu ia falar com Stephen King, mas mesmo assim eu não.
Cara, é uma unanimidade, né? Stephen King então, é uma unanimidade.
Mas assim, não tenho nenhum livro específico pra falar, não. Até porque eu tava procurando algo mais voltado com a temática do Halloween mesmo, né? Não de terror em si. E não consegui pensar em nada pra recomendar. Aí que veio a ideia da música, por isso que eu falei assim, pô, vou levar uma música no lugar, de repente a gente abre
o
leque aí. Mas eu concordo totalmente com vocês aí quando falam que o Stephen King é o mestre, né, do terror. E é uma leitura que não tem como errar pro Halloween, né? Não tem como.
Beleza, passando agora para os filmes, pode ser? Deixando os games por último?
Por favor.
Vamos, bora.
Tem filme, Ander, pra começar ou tu vai pular do barco de novo?
Não, eu já até dei um spoiler do que eu ia falar, né? Inclusive eu tava até revendo, não consegui. É um filme curtinho, eu comecei a rever, não vi inteiro, mas eu tava passando o olho só pra relembrar. É um filme clássico de 1993, é uma animação stop motion do Tim Burton, ele produziu, né, ele não dirigiu, mas ele produziu, que é o Nightmare Before Christmas, que no Brasil chegou com o nome nada a ver de O Estranho Mundo de Jack, que é a história do Jack, né, é o Jack Skellington, ele é o rei das abóboras, ele é o cara do reino do Halloween, que tem a cidade do Halloween, e ele é o que manda a chuva de lá, né? E ele que faz todo o planejamento, todos os anos, pra festa de Halloween. Ele que é o que determina quem vai causar os sustos e tudo mais. Só que, determinado ano, ele fica de saco cheio. Fala, pô, todo ano eu faço a mesma coisa, causo sustos. Eu quero fazer alguma coisa diferente, quero buscar uma inspiração. E ele sai desolado pela cidade, né, sai se lamentando, inclusive o lamento dele é cantado, né, é meio que um musical, assim, as músicas são muito boas. E num desses lamentos ele acaba topando numa porta que vai cair em outra cidade. Ele está na cidade do Halloween e ele cai na cidade do Natal. E aí ele vê todas aquelas luzes coloridas do Natal, como é diferente, as pessoas felizes, as pessoas não estão mortas. E ele fica maravilhado com aquilo e fala, pô, eu não quero mais fazer o Halloween, eu quero fazer essa festa aqui que me parece muito, muito mais feliz, né? Então o filme, ao mesmo tempo que é uma homenagem ao Halloween, é um filme que pode ser visto no Natal também e trazer inspirações, porque ele traz toda essa beleza do Natal, né, e como isso influenciou o Jack. Aí ele, como, né, um cara muito centrado, ele toma a incrível decisão de sequestrar o Papai Noel e fala assim, não, esse ano aqui, ó, eu que vou fazer o Natal. E aí, né, começa toda a confusão do filme. Imagina, né, as criaturas das profundezas do Halloween organizando o Natal e tudo mais. Claro que isso não ia dar certo. E aí o resto eu deixo pra vocês assistirem o filme, é muito bom. Ele é de 93, é uma animação, mas envelheceu muito bem. Você assiste assim, você consegue aproveitar tranquilamente, né? Em questão de tecnologia e tudo mais. A trilha sonora é do Danny Elfman, que é um dos maiores compositores que a gente tem aí até hoje. E é isso aí. Muito bom. Da hora, caramba.
Eu acho legal que tu tenha citado o Estranho Mundo de Jack, que foi um dos filmes que eu pensei em citar também, cara. Então já fica aí. E como tu bem falou, né? Serve pro Natal. Então a gente vai falar de novo dele no episódio de Natal, eu acho. Pode ser?
Possivelmente.
Não, por favor.
Mas seguindo na linha de stop motion também, de animação. Eu não tenho certeza se é stop motion, mas é animação com certeza. Eu quero citar um filme que também tem o um livro. Então já faz a ponte aí também, que é a Coraline.
Ah,
eu acho uma história muito legal, cara.
Legal.
Tu queria falar de Coraline ou René?
Cara, sim, eu ia falar do filme. Eu nem lembro direito qual é o plot, mas eu lembro que ele é incrível. É um stop motion do Tim Burton também. Ele é sensacional. Tem uma parte que é bem tensa. Eu não lembro nem se a temática é Halloween, cara, mas falou de Night Before Christmas e Tim Burton em stop motion. Coraline vem um gatilho automático.
Dá pra falar que o Tim Burton, então, é o Stephen King do cinema quando a gente fala de Halloween, né? Porque, além disso, tem a Noiva Cadáver dele também, né? Que dá pra gente...
Que também achar. Segue a mesma estética, né?
Exatamente.
E o filme da Coraline chama Coraline e o Mundo Secreto, em português, pra quem quiser procurar. E o Tim Burton é assim, ele é o rei do esquisito, né? Vamos combinar que ele também fez, acho que, o Labirinto do Fauno, e aquele fauno é bem esquisito.
Oh, é ótima lembrança, não tinha pensado nesse filme, mas também é um filme que se encaixa bem com
O Labirinto do Fauno, acho que é do Guilherme Del Toro, não é não?
Eu, é do Del Toro, sim.
Eu confundi os dois, isso.
Tudo bem, mas mesmo assim é uma boa citação, porque é um filme que acho que se encaixa também pro Halloween, eu não tinha pensado nele, mas se encaixa. Mas assim, acho que dá pra ficar uma recomendação aí da trilogia, entre aspas, do Tim Burton aí, falando do Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver e Coraline. Lembrando que o livro da Coraline é do Neil Gaiman, que é um ótimo, excelente escritor também. Tanto de quadrinhos, quanto de livros, quanto jornalista, que ele é jornalista nas origens dele, tem entrevistas excelentes e livros que não são de ficção também, muito bons. Mas passando do mundo de Estranho Mundo de Jack, passando de Coraline e da Noiva Cadáver, um outro filme que eu quero recomendar que... me marcou assim na minha meu pós-adolescência, início da vida adulta. Hoje em dia não sei se eu gostaria tanto dele, mas eu na época achei muito bacana o filme, e apesar de que hoje eu vejo que ele tem um aspecto que me incomoda quando o filme tem, mas na época eu gostei, que é quando a história tem desdobramentos fora do filme, então tu vai ter que pesquisar na internet alguma coisa ou ler em algum livro e tal, que é o Donnie Darko. Os senhores conhecem Donnie Darko?
De nome.
Donnie Darko conheço, pô.
O Ander conhece também porque ele também assistiu na mesma época que eu e deve ter tido um envolvimento mais ou menos parecido com o que eu tive. Ele não é exatamente um filme de terror, ele é mais um lance assim de estranheza psicológica, de viagem no tempo e suspense, talvez. Só que ele tem uma festa de Halloween no meio, uma festa da fantasia, tem um cara, um boneco, coelho, sinistro, bípede, que passa o filme todo aparecendo pro Donnie Darko. Então, traz uma certa tensão. A história é de um cara que é considerado meio maluco pelas pessoas, tanto é que ele faz tratamento psicológico, e ele, um certo dia, tem uma visão num sonho de que em tantos dias, tantas horas, tantos minutos, eu não vou lembrar de cabeça agora, é 42 dias, alguma coisa assim, vai acabar o mundo, vai ser o fim, vai acontecer alguma coisa. E aí o filme se passa nesses dias que tem até a data limite. Sendo que no início do filme ele acorda desmaiado, caiu da bicicleta, de pijama, no meio de um campo de golfe, acho que era. e não sabe como é que ele foi para lá. Ele é sonâmbulo, talvez, tal. Só que quando ele volta para casa, por sorte, por ele não estar dormindo na cama dele, ele não morreu, porque caiu uma turbina de avião em cima do quarto dele.
Caralho!
Só para deixar registrado aqui, são 28 dias, 6 horas, 42 minutos.
Eu sabia minutos. Que tinha 42.
Lógico.
Um minuto. Mas enfim.
Mas aí você deu spoiler do final do filme, cara.
Não, tá, tudo bem. Esse filme tem quantos anos, velho? 20 anos.
Mas assim, ele é um filme cult, né? Não é todo mundo que conhece. Quer dizer, acho que muita gente conhece, mas não é todo mundo que assistiu.
Tá, tudo bem, mas vale a pena assistir de qualquer forma. Então, não vou falar mais pra não aumentar o spoiler. Então, falar mais coisas, mas não vou falar mais pra não aumentar o spoiler.
Não, mas eu tô pensando aqui, ó. Mesmo com spoiler, cara, você não estraga o filme, porque o filme ele é bastante confuso, assim, da primeira vez que você assiste, né? Você não entende muito bem o que
é. Eu vou dizer que a melhor assistida desse filme é a segunda. Porque na primeira tu não entende muito bem, na segunda tu tem uma epifania atrás da outra assistindo. Aí a partir da terceira em diante tu já entendeu a história. Aí já não tem tanta graça. Agora a segunda vez que você assiste é a melhor vez pra assistir esse filme. Se puder, pula a primeira e assiste direto a segunda. Vale mais a pena. Caras, só pra complementar e deixar o gostinho pro Renish, que não conhece a história, a turbina que caiu no quarto dele não deveria existir, porque não tinha nenhum avião passando ali naquela hora.
Eita porra! Eu interessei.
Cara, o Donnie Darko, muitas das ideias do Donnie Darko inspiraram o showrunner do seriado Dark, que bombou aí ultimamente.
Tanto é que virou piadinha ser o seriado Donnie Dark, né?
Então, tem uma grande influência, assim, foi uma das grandes inspirações pro cara, o Donnie Darko.
Beleza, e aí passando pro Sr. Hennett agora, quais são os seus comentários, suas recomendações?
Cara, em termos de Halloween, eu tô lembrando de Nightmare Before Christmas. E, cara, eu não gosto de filme de terror e eu só pensei em terror pra esse programa. Então eu não tô pensando em filme nenhum. Sabe, vocês falaram de Natal, eu tô pensando em A Lenda dos Guardiões. Mas não tem nenhum personagem de Halloween na Lenda dos Guardiões. Então eu tenho que esperar até o próximo feriado pra poder falar dele. É aquele filme que tem o João Pestana, que tem o Coelho da Páscoa, que tem o Papai Noel mais legal de todos os tempos. Mas, enfim, cara, de filme eu não manjo. Se a gente fala de jogos, eu até tenho que citar. Mas...
Sim, deixa então eu fechar os filmes aqui dizendo que eu também não gosto muito de terror, principalmente jump scare. A minha praia mais é o suspense, aquele terror puxado pro suspense do desconhecido, que até o Andrew citou antes, que tá voltando aí pros cinemas, né? Que é mais mexer com o psicológico da pessoa, não dar susto porque você aparece alguma coisa de repente na tela e aí você se assusta. Isso aí pra mim realmente não agrada, não chama atenção.
Eu detesto tomar susto.
Antes de fechar tudo, deixa eu citar então mais um filme aí que não saiu, quer dizer, já saiu, mas vai sair. Tem um remake. Então já saiu o antigo e vai sair o remake.
Não saiu, mas vai sair, já saiu, mas saiu, vai sair.
É isso aí. É o Convenção das Bruxas, né? O remake, aquele filme clássico da Sessão da Tarde.
Eu não sei qual é o desse filme da Sessão da Tarde, mas eu trombei aleatoriamente com o trailer desse filme no YouTube. E, cara, esse trailer conseguiu uma façanha incrível. Ele me fez não pular o comercial. Saca, apareceu lá, Anne Hathaway, bruxas e um clima de Sessão da Tarde no bom sentido da palavra sexo existe. Atraiu minha atenção, tô doido pra ver esse filme, cara. Parece muito legal, aquele filme pra todas as idades que você se diverte, sabe?
O original era com a Angelica Houston, agora a Anne Hathaway vai levar o legado dela.
Anne Hathaway manda bem demais, pô.
Manda.
Vamos ver. É excelente atriz. Assim, ó, agora que o Renan falou que é o filme que você vê e você se diverte, tá? Me lembrei de outro filme, eu só vou citar, não vou comentar nada dele, só pra dizer que a gente falou porque eu lembrei. Os Fantasmas Se Divertem.
Beetlejuice. Eu só conheço pelo desenho, eu não assisti o filme. fica aí o plot twist. O desenho que passava no Cartoon Network.
Cara, eu diria pra assistir, mas eu não sei se envelheceu bem, porque eu não assisto literalmente desde a minha adolescência.
Ah, mas clássico é clássico e vice-versa, né?
Não.
É isso aí.
Regra dos 15 anos, cara, tem que tomar cuidado.
Então vamos passar pros videogames, já que tu falou que tem videogames que tu até consegue pensar, Renan, o que que tu pensou aí?
Cara, eu posso mencionar dois jogos que eu zerei pelo YouTube. Pausa dramática pra risada.
Eu sempre fico admirado com esse conceito teu de zerar jogos pelo YouTube.
Cara, é porque, tipo assim, são dois jogos que eu joguei. Eu não falo, joguei, não, jogar é muito ousadia. Que eu zerei pelo YouTube. O Until Dawn e o Outlast. E, cara, os dois jogos, é tipo assim, eu jamais vou jogar esse trem. Eu jamais vou jogar esse trem. Until Dawn dá susto pra caralho. E Outlast mexe muito. 90% do jogo é a parada. Além do jogo ser muito repetitivo, 90% do jogo é a parada que mais me dá aflição na fase da Terra, que é ser perseguido. Tipo assim, o pesadelo tenso pra mim é aquele pesadelo que eu tô sendo perseguido sem parar, sabe? Isso me dá uma agonia que eu não aguento. Então, eu jamais vou jogar esses dois jogos. Eu não tenho, tipo assim, coração pra isso, velho. Sabe, genética da minha família é forte na hipertensão. Primeiro jogo desse que eu jogar, hipertensão, ó, pum, chegou. Então, não animo. Só que, assim, os jogos têm uma atmosfera legal. E tem aquela lore que, assim, é excessivamente complicada, divertida de acompanhar, e tem uns personagens e tal. Então, eu assistindo a galera jogar, sabe, eu assistindo, tem o Team Four Star, que faz a paródia de Dragon Ball Z, que é o Dragon Ball Z Abridged. Eles fizeram um vídeo que é tipo assim, Kuririn jogando jogos de terror. Eles fizeram essa série, aí é o Kuririn jogando Outlast, que é o Kuririn com a voz que eles fazem jogando. E, cara, é muito engraçado, e dá pra você acompanhar o jogo. E, cara, Until Dawn eu acompanhei pela novela do Jovem Nerd Até o Amanhecer, e eu vi os outros youtubers jogando e tal, e tipo assim, cara, eu não tenho coração pra isso. Mas são jogos que brincam com clichê, são jogos que têm seus problemas, mas tem que, em termos de terror, assim, acompanhei, sabe? Eu acho que a principal parada de um jogo de terror é aquela coisa de você se sentir frágil. É de você não saber quando que o que tá chegando, e você sentir, tipo assim, que uma piscada e já era. E é interessante, até falando um pouco mais desse conceito, que eu vi um dia um vídeo sobre a inteligência artificial do Subnautica. Aquele jogo onde você é basicamente você constrói sua base, sua vida, harvestando, coletando recursos embaixo do mar. Esse é um jogo onde, tipo assim, o vídeo fala o seguinte: esse é um jogo que constrói bem suspense. Por quê? Ele sempre bota algum barulho esquisito. Porque você tá embaixo do mar, vai ter o tubarão, vai ter os bichos tensos e tal, e tal, e tal. Você, se você parar pra prestar atenção, raramente você tá em perigo. Só que você sempre acha que tá em perigo. Porque num jogo, quando você tá em perigo e você morre, você quebra a imersão. Você sai da tensão e você quebra o susto. Porque morreu, agora para, respira e volta. Então, um bom jogo de terror é aquele que você tem a sensação de que você tá quase indo pra casa do chapéu, mas você não tá. Mas você não vai. Então é um jogo que te deixa com tensão o tempo todo. E esses dois jogos trabalham bem isso. Eu queria mencionar também de passagem, também nunca consegui jogar, mas que é o Amnesia The Dark Descent, que também brinca muito com essa porcaria de perseguição. Que é,
cara, esse aí eu consegui jogar por meia hora.
Nossa, velho, não dá. Não consigo.
Tá saindo um jogo novo da série, da franquia da Amnesia, né?
Uhum, exatamente.
Eu esqueci o título, mas eu só lembrei que tava saindo. E nem sei se é bom, nem sei se não é. Mas eu sei que tá aí também na.
Tem o segundo título de Amnésia, mas te faltou a memória agora, né, Anderson?
Realmente.
Eu esqueci como é que é o subtítulo. E tem um jogo que eu ainda não joguei, mas esse eu tô afim de jogar, porque eu sou um pouco hipster de videogame, eu adoro jogo indie, que é o Little Nightmares. Que, assim, eu nunca joguei, mas ele... A arte dele, a estética dele é sensacional. Você é uma criaturinha muito pequena num navio cheio de pessoas muito grandes que parecem muito porcos. Literalmente, porcos, o animal, não que são sujos, apesar de talvez serem. Mas aí, tipo assim, você navegando por esse navio, que é tipo um 2.5D, sabe? É tipo assim, a gameplay é 2D, mas o gráfico é 3D, e todo o suspense e tensão que se cria em cima disso. Quando eu assisti o trailer, quando eu não joguei, me lembrou a pegada do Inside, que é um jogo da galera que fez Limbo, que é um pouco a mesma coisa. Você é uma criancinha no mundo 3D, navegando numa situação 2D e passando essa tensão e esses cagaços. São os que eu tinha pra citar.
Certo. Eu tenho um jogo só pra citar. É a melhor citação que eu pude pensar aqui. Não é um jogo de terror. É um jogo da Double Fine, chamado Custom Quest. É um joguinho bem besta, cara. Bem bobinho, já tem uns 10 anos. Já
cara, não fala que esse jogo é besta que tu vai apanhar da Ana.
Não, cara, é besta no sentido de inocente, cara. Porque é um jogo muito delícia de jogar, cara. Muito legal.
Maravilhoso. Esse jogo leva o selo Trasgo de jogo bacaninha.
Sim, bacaninha.
É a história de dois irmãos que saem pela cidade no noite do Halloween pra pegar travessuras ou gostosuras lá. E do nada eles se deparam com uma aventura, que tem monstros invadindo a cidade e tudo mais. É um RPGzinho, assim, é uma aventurinha meio travestida de RPG, porque daí você encontra os monstros e vai lutando e tudo mais. Só que a grande sacada do jogo é que você vai encontrando, destravando fantasias de Halloween. Por exemplo, fantasia de cavaleiro medieval, fantasia de, sei lá, de espacial, fantasia de Estátua da Liberdade. E cada fantasia te dá um poder, um golpe especial. Se você, né, aparece assim, uma versão turbinada da fantasia que você usou na batalha. É bem legal, cara, bem divertido. Eu sei que tem o segundo jogo, eu só joguei o primeiro. Eu tenho os dois, não joguei o segundo ainda. De repente eu tiro esse Halloween pra jogar o segundo e tirar esse atraso, porque é um jogo curtinho, assim. Se você pegar numa tarde de sábado, você atravessa ele até o final. É bem legal, cara, fica a minha sugestão.
Cara, esse jogo é muito bacaninha, assim, falando sério mesmo. Eu gostei bastante. Eu não cheguei a terminar ele, a Ana monopolizou ele até o final, ela virou avesso esse jogo. E eu mais assisti ele, mas achei muito legal mesmo, e o conceito é muito legal, e se encaixa perfeitamente com Halloween, né? A história se passa ali naquela coisinha de gostosuras e travessuras. Mas a minha sugestão de jogo, a minha menção de jogo aqui, eu pensei em várias coisas, pensei na série Resident Evil, principalmente o 7, que eu acho que é o que eu mais passei terror jogando, assim. Mas, e pensei em outros também, inclusive aquele que a gente jogou em multiplayer, o Left 4 Dead, que a gente jogou aí há pouco tempo, que teve um DLC recente para um jogo geriátrico já, praticamente. Mas eu quero citar um jogo que ele ficou muito tempo restrito ao ambiente do Xbox, então não sei se foi muita gente que jogou, mas é o Alan Wake. Vocês conhecem Alan Wake?
Eu comprei pra jogar, mas ainda não joguei. Eu tenho vontade, parece muito legal. E parece Stephen King Simulator, saca?
Eu vou te vender o jogo agora. Tu vai desligar a gravação e tu vai querer jogar, cara. Olha só, um escritor tá tendo uma crise de bloqueio, assim, pra escrever. Ele vai pra uma lagoa, uma cabana isolada às margens de uma lagoa lá. Se eu não me engano, a esposa dele vai também, mas ele, no início da história ali, ele tá sozinho. E faz tempo que eu joguei, mas se eu não me engano, o carro dele dá problema. E aí tu tem uma lanterna. E coisas estranhas começam a aparecer, tipo sombras se movendo à margem da luz da tua lanterna, sabe? Ali no limiar onde acaba a iluminação.
Uhum.
E essas sombras começam a ficar um pouquinho mais corajosas e vir pra cima de ti. Só que elas fogem da luz. Então quando tu aponta a lanterna pra elas, elas ou paralisam ou somem dali. Então são sombras, né? Então elas têm medo, entre aspas, da luz da lanterna. E aí a tua lanterna começa a dar uns flickering.
É.
Que tá acabando a bateria.
Lógico.
E, cara, aí conforme tu vai avançando a história e usando praticamente só a lanterna ali pra manter as sombras, a margem do que vai se aproximar, vai desenrolando a história que tu vai descobrindo naquela cabana. E aí tu começa a ver trechos da história escrita pelo próprio autor ali, sabe? Pelo próprio Alan Wake. E eu não vou falar muito mais que isso pra não dar spoiler, mas eu acho que é um jogo que tu definiu mesmo sem ter jogado como Stephen King Simulator, cara. Eu acho que se encaixa perfeitamente essa descrição. O que aconteceria se o Stephen King entrasse numa das histórias que ele escreveu? Aliás, isso me lembra que ele já entrou numa história que ele escreveu. Ele aparece na série A Torre Negra. O autor da série de livros da Torre Negra, num dos volumes, os personagens principais vão até a casa do Stephen King pra descobrir que porra é essa que tá acontecendo.
Cara, é bom demais. Eu lembro de aquele desenho antigo do Homem-Aranha dos anos 90, que um dos últimos episódios era quando, tipo assim, Homem-Aranha ele vai saltando por vários universos. Aí tem um universo que, tipo assim, que ele fica horrorizado. Como assim no seu universo eu não existo? Eu sou um personagem de ficção? Saca? Aí ele conversa com o Stan Lee. E foi você que me criou? Aí ele tem uma conversa com o Stan Lee, que é uma conversa super filosófica e tal. Tipo assim, é mó legal. E quando eu era criança, eu alto não peguei a diversão desse que tá fazendo, que ele tava no nosso mundo, sabe?
Cara, várias séries que são longevas, assim, que duram por muitos e muitos anos, fazem essa brincadeira. Com o Stan Lee aí, o Maurício de Souza já fez isso também na Turma da Mônica. Isso que o Stephen King fez nos livros dele também. Me ocorre também uma série de quadrinhos do Homem-Animal, que é da DC Comics, da série Vertigo, que também acontece isso, que tá uma zona desgraçada no universo do quadrinho ali do Homem Animal, e em algum determinado momento ele consegue... Sabe que o lance da DC Comics é o multiverso, daí em algum determinado momento ele consegue ir pro universo paralelo em que tá o escritor da história em quadrinho. E o cara fica... O Homem Animal fica puto quando descobre que toda aquela treta que ele tá passando, toda aquela merda que o universo dele tá passando, tudo aquele monte de gente morrendo e acontecendo, é pra vender mais quadrinho.
É, tipo, pô, coitado do autor, ele não sabe, fraga.
Sensacional.
Cara, assim, ó, eu queria fechar com Alan Wake, tô mencionando o nome mais uma vez aí, porque é um jogo que eu realmente recomendo, eu acho muito legal. Eu queria mencionar o Alan Wake porque eu acho que ele faz um apanhado de tudo que a gente falou aqui. Mistura um pouco de escrita, de filme, né, dramatização e do próprio videogame. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado aí que a gente, tanto eu consigo tirar das suas sugestões quanto vocês, e quanto os nossos ouvintes das nossas sugestões, alguma coisinha que outra ali para passar um tempo nesse fim de semana de Halloween aí. Acho que fica essas dicas aí e eu pergunto para os senhores, se os senhores têm últimas palavras. E agora, muito cuidado, Halloween pode ser as últimas palavras mesmo, hein?
É, pois é, a minha última palavra...
Eu prefiro não ter últimas palavras. Pelo menos por enquanto.
Um dia a gente tem que fazer um programa só com últimas palavras. Tipo, sim. É, não vai dar nada.
Ou, é sério, não quero não.
Eu lanço bola de fogo.
Isso é ótimo.
Mas enfim, senhores, muito obrigado por chegarem até aqui comigo conversando sobre várias coisas de Halloween, ou às vezes nem tanto de Halloween, um pouco de comédia, um pouco de terror, um pouco de terrir. Mas enfim, muitos assuntos interessantes, tanto para literatura, quanto para cinema, quanto para videogames, videojogos, que também é uma coisa que a gente tem no nosso coraçãozinho aqui, no nosso cocoro. Muito obrigado aos nossos ouvintes que tiveram a paciência por essa uma hora de programa de chegar até aqui. E lembrando que nosso e-mail é contato@carecedefontes.com.br. Se você tiver uma história de Halloween, de terror aí, que nem o Lucas falou que era história de viagem lá, mas foi quase terror lá no início do programa. Ou se tiver algum comentário sobre o que a gente falou, alguma recomendação também, nos escreva contato@carecedefontes.com.br. O site é o carecedefontes.com.br e também temos a página no YouTube e no Facebook. Contamos com vocês lá. Até a próxima e... This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm. It's our time, everybody's free. Sharp and the eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Found that corner man hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and how you scream. This is Halloween. Red and black. It's bloody green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream. Everybody scream. In our town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and gone with a trace. Shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Tingle lumblings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean in our town of Halloween. Love it now. Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin.